habitação, não pode ser usada para esse tipo de coisa, apesar de várias artimanhas que eles fazem. Então, quando você tem uma taxa de juros que te emprestam a uma taxa abaixo do que aquele que te emprestou está pagando, tem um prejuízo.
Claro.
Se alguém me emprestou e eu pago 10% ao ano e eu te empresto a 5%, alguém tem que cobrir esses
5%. A conta não fecha.
A conta não fecha.
Lógico.
O grande ponto aqui é que a conta não fecha para quem? Para o Estado, porque ele está se endividando. E quando o Estado se endivida, a moeda perde poder de compra. Então, esse cara que está recebendo um empréstimo a 5%, ele está ficando em termos reais mais pobres porque o preço de tudo sobe. Então eu te dou 5, eu tomo 5 de você, aliás, eu tomo 10 de você e te dou 5 aqui, você ainda me agradece. É como eu sempre brinco, o Estado adora quebrar a sua perna e te vender muleta financiada com taxa de juros. E você ainda agradece porque ele te financiou em parcelinhas que cabem no seu bolso.
Gasto que não tem e depois chama de investimento. Né? Quem nos ouve, quem está em casa, pensa assim, pensa você aí que ganha seu salário, e você pega o seu salário e gasta 3 vezes mais, veja no que vai dar depois de 10 meses. E experimenta dizer aí para tua mulher, para o teu esposo, depois que você tiver falido, conta para ela assim, não, foi investimento, não foi gasto. Vê se cola, vê se ela não sai na porrada dentro de casa. É difícil, né, Mota? A conta, sempre a gente sabe quem paga essa conta. Quem paga essa conta somos nós. Nós é que pagamos a conta do Estado. Não existe Estado. O Estado somos nós. É do nosso bolso que sai.
E nunca se esqueçam do que eu falei no meu comentário anterior. A gente nunca sabe se é incompetência ou ignorância, né? Ou hipocrisia. A gente nunca pode ter certeza. A grande covardia que o Estado faz com todos nós se chama inflação. Isso é um mecanismo que está escondido. É muito difícil a gente perceber e entender. Mas o básico é que o Estado, o governo, gasta dinheiro que ele não tem. Depois ele pede dinheiro emprestado. E na hora de pagar essa dívida, ele roda a maquininha de imprimir dinheiro. Essa é a única causa da inflação. Não deixem que mintam para vocês. Se vocês pegarem aí uma tabela de preços de produtos, de qualquer produto e qualquer serviço de 1994, vocês vão ver que não existe nada no Brasil que não tenha subido centenas de vezes de 1994 até hoje. E só há uma causa para isso, são os gastos do governo.
Olha, eu quero recuperar um dado dessa notícia para quem está em casa nos entender onde que a coisa vai. Então, olha o que diz a notícia. Isso vai beneficiar produtores rurais e cooperativas com perdas entre 2019 e 2025, certo? Em duas ou mais safras e que tiveram redução de 30% da renda bruta. Portanto, meus caros, isso no setor do agro, ou seja, é o governo, num momento também pré-eleitoral, injetando dinheiro num setor que, historicamente, não é de esquerda, que é o setor do agro, pequenos produtores, o cara que precisa do auxílio, é mais uma tentativa de criar uma bolsa, né? Aqui é uma bolsa agro, talvez, porque o agro, em geral, é um setor que não vai com a esquerda e, muito provavelmente, nós estamos, portanto, diante de um populismo eleitoral. Mais uma vez, o governo mandando essa. Bom, vamos falar agora de Rumble, AGU, Trump Media. Lembra aquele processo? Aquele processo da Rumble e da Trump Media contra o ministro Moraes. A Rumble e a Trump afirmaram à Justiça da Flórida, onde o processo tramita, que a AGU do Messias, a Advocacia Geral da União, mudou de posição no meio do caminho, mudou de opinião, e sobre o alcance das decisões judiciais brasileiras para tentar encerrar o processo contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, nos Estados Unidos. Em uma manifestação de 24 páginas, as empresas disseram que o Ministério da Justiça informou ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos em junho de 2025 que as decisões brasileiras produzem efeitos estritamente dentro do Brasil e precisam ser encaminhadas por canais reconhecidos de cooperação internacional, como o Tratado de Assistência Jurídica Mútua e a Convenção de Haia. Deixa eu explicar esse troço para vocês. Acontece o seguinte, esse processo está correndo porque o ministro Moraes ele tinha dado decisões aqui no Brasil, né, e que tentavam alcançar dados de clientes da Rumble fora do Brasil, lá nos Estados Unidos. Então a decisão dele chegava lá nos Estados Unidos, na Rumble, fora do país, e dizia o seguinte: eu quero os dados desses usuários da Rumble. E a Rumble virou e falou assim: eu não vou dar porque eu tô aqui fora do país, a sua decisão não pode me alcançar. Por isso veio o processo. E aí a AGU do Messias se manifesta em 2025, o governo brasileiro, vamos dizer assim, se manifesta em 2025 dizendo: o problema é que as decisões elas não podem alcançar fora do Brasil. E aí em 2026, agora no processo, a manifestação do governo é outra, dizendo o seguinte: não é que não pode alcançar fora do país as decisões do ministro, é que ele dentro do país é intocável, então a decisão não pode chegar a ele. Quer dizer, eles mudaram a defesa. Eu pergunto a você que me escuta o seguinte: se você tem um advogado e o teu advogado no meio do caminho diz duas coisas que não convergem para o mesmo lado, será que o teu advogado é bom ou será que você é que está errado no processo? Me parece que de duas uma. Ou a AGU não está fazendo um bom trabalho, e vamos dizer aqui também que os bastidores dão conta de que o Messias e o Moraes não se dão muito bem, não é de hoje. Mas enfim, ou a AGU não está fazendo o trabalho adequado nessa defesa, ou parece que estão assumindo a culpa ao darem duas versões sobre o mesmo fato. Experimenta você dar duas versões sobre algo e veja se cola. Vamos ver se cola no caso do processo contra o ministro Moraes. Musa, você já deu duas versões do mesmo fato para tua esposa em casa quando você chegou tarde?
Porra, não, e colou? Não cola, né? Não cola, não tem como colar. Mas nesse caso aqui cola tudo. Que você jogar, cola. Não tem problema nenhum. Fica muito claro, mais uma vez, todo o processo politizado que a gente vê aqui. Só que dessa vez é um pouquinho maior, né? Porque vem lá de fora. E aí eu não sei como é que pode ser, então eu vou deixar essa pergunta para você, o que poderia dar como consequência jurídica efetiva, até porque, salvo engano, o governo mencionou que nenhuma punição lá de fora teria efeito prático interno aqui no Brasil.
Não tem. Mesmo que esse processo... a alegação da AGU é quando ele diz é intocável, nesse sentido, devia ser contra o governo brasileiro, porque a decisão do Moraes existe em nome do Estado, é o Estado que está dando essa decisão. Essa é a alegação. Agora, ainda que o processo siga adiante, o Moraes seja julgado, culpado e etc., não tem como. Justamente o que o Moraes tentou fazer, que é alcançar a decisão dele fora do país, claro, a decisão dos Estados Unidos também não podem alcançar o Moraes aqui. Então, o único jeito do Moraes se sofrer alguma consequência é se ele tiver, eventualmente, algum bem fora do país, tiver que pagar alguma coisa para a Trump Media, coisa do gênero. Mas isso, enfim, não tem a menor chance de acontecer dentro do Brasil.
Sim, mas dá um efeito de pressão, não dá? Dá uma pressão, dá uma, uma voz lá fora, mais uma do que está acontecendo. Enfim, eu acho que a gente tem algum tipo de pressão em cima do próprio governo brasileiro. A gente já viu o caso, por exemplo, da Zambelli na Itália, salvo engano, em duas instâncias, não foi na Suprema Corte Italiana e na Justiça Comum. A gente está vendo agora aqui com todo o caso dos Estados Unidos, da Rumble,
Zambelli, teve o Oswaldo Eustáquio na Espanha, Alan dos Santos nos Estados Unidos, todos eles entenderam com pedidos de extradição negados.
Fora o X, um mês e meio fora no ar, fora o Rumble, fora o Telegram também. Enfim, então eu acho que vão somando pressões e exposições internacionais com relação a uma mesma figura, né?
Sim, exatamente. Bom, o Mota, e aí, você acha que vai ter alguma consequência para o STF, para o Moraes, né? Ou para o governo brasileiro?
A minha tendência é achar que essa situação vai ser resolvida politicamente. Nós já tivemos um episódio, que foi o episódio da aplicação da Lei Magnitsky, né, que começou uma forte indicação de que ia terminar de uma forma, e de repente, tudo aquilo que estava sendo previsto, daquilo aconteceu.
Mota, nós estamos com um probleminha técnico aqui, por isso que a imagem está parada aqui em mim não é porque eu sou o mais bonito deles. Também é. Também. Mas nesse caso não. Nós estamos com um probleminha técnico, enfim, estou aqui com a imagem parada em mim, por isso que eu vou aqui conversando com vocês. É, vocês estão. O pessoal tá ouvindo? Mota e Musas, o som está saindo bem?
Comigo não. Tá, perfeito.
Tá, então, bom. É, enfim, mas a gente está nesse caso da Rumble, está nesse caso da AGU, mas eu queria agora chamar a enquete. Nós temos a enquete? Já temos o resultado da enquete? Como é que está? Não temos ainda o resultado final. Não vamos ter agora o resultado final. Eu quero chamar então vocês para votar na nossa enquete. Votem, entrem no site dos Pingos nos Is e votem na nossa enquete. A pergunta de hoje é se vai haver uma consequência ou não, se nós teremos uma consequência favorável ou não ao governo Lula em decorrência do tarifaço. Aliás, essa questão do tarifaço é importante que você saiba o seguinte: hoje, dia 15 de julho, muita gente está falando assim, o tarifaço virá, não tem mais jeito, mas o que aconteceu foi que a gente teve uma decisão informal dos Estados Unidos, que foi tomada de que o tarifaço vem. Essa foi a decisão, vamos dizer assim, informal. E agora falta a formalização. Quem dá o tarifaço é o governo Trump. Ele precisa decidir a respeito desse tarifaço. Isso está agora nas mãos dele. E hoje, dia 15 de julho, é o último dia. É o último dia a respeito do tarifaço. Então a gente tem o final do dia de hoje, ele inaugura um breu. A partir de agora, a gente está num vácuo completo a respeito dessa questão, né? Se o prazo termina no dia 15 de julho, a partir de amanhã, nós já estamos dentro da possibilidade de que o Brasil seja formalizado com as taxações. Se hoje não sair, amanhã, muito provavelmente, nós teremos uma decisão vinda do governo Trump a respeito do tarifaço. E aí, meus caros, nos resta, como eu já disse no início, volto a trazer essa questão. Nós precisamos negociar. É essencial que isso seja alvo de negociação. Não tem como nós entrarmos numa possibilidade de isso ser usado na campanha eleitoral, tanto por um, tanto por outro, e etc., sem que o governo Lula, como eu disse no início, vista a sua faixa presidencial e negocie. Precisamos fazer com que essa negociação ocorra urgentemente. A gente vai para um break rápido, daqui a pouquinho a gente volta.
Rede Jovem Pan News. Os Pingos nos Is.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou à Quinto Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Quinto Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Esta é a Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Sequoia Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Sequoia Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem Pan.
Música. Notícia.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas. Além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Jovem Pan.
Na Good Inventor é fácil aprender. Na Good Inventor. fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor. Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
É a PIC 2026. 50 anos de história. De 8 a 19 de julho. Serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira. Ana Castela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel. E muito mais. É a PIC 2026. Tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Sorria com a Dente System. Planos odontológicos individual, familiar, empresarial e ortodontia. Com cobertura que cabe no seu bolso. E tem condição exclusiva para implante. Dente System. Há 30 anos cuidando do seu sorriso. Rua Carolina Malheiros, 385. WhatsApp 19-3623-5781.
Estamos de volta. Muito bem, muito bem. Tivemos um probleminha técnico. Precisamos fazer uns rápidos ajustes, mas fizemos. Estamos com vocês novamente. Agora a gente vai trazer um assunto que é interessante. Eu tenho curiosidade aqui de ouvir, saber o que o Mota pensa disso, porque eu sei que o Mota é um especialista em China. E a China prepara o lançamento da Waiko, ou Vaiko. Aqui eu não vou nem perguntar para o Musa, senão ele vai já, enfim, criar uma celeuma. Enfim, é a Organização Mundial de Cooperação e Inteligência Artificial para este ano. Isso nos interessa muito porque aqui no Brasil existe muito pouca inteligência orgânica. Então talvez a inteligência artificial seja a nossa solução. Enfim, possíveis detalhes sobre essa nova associação que está aí sendo capitaneada pela China, voltada para a governança global de inteligência artificial, serão apresentados durante essa conferência que eu mencionei, e será realizada na sexta-feira em Xangai, na China. Organizações internacionais voltadas para o desenvolvimento e regulação de IA não são uma novidade e têm se multiplicado enquanto o mundo caminha para integrar cada vez mais a tecnologia no dia a dia e nas cadeias de produção global. O Fórum Econômico Mundial estimou, em janeiro deste ano, que a IA, a inteligência artificial, pode contribuir com até 14% do PIB global até 2030, meus caros. O equivalente a cerca de mais de 15 trilhões de dólares. Agora, a pergunta que eu vou deixar na mesa, eu quero inaugurar essa rodada aqui ouvindo o Mota, é a seguinte: vindo de quem vem, dá para confiar que a ideia aqui é governança mundial para integração e cooperação entre os países, ou nós estamos diante, Mota, de uma tentativa estratégica de controle?
Governança global de IA? Mas que ideia fofa, né? só tem um pequeno detalhe. Eu não sei se as pessoas perceberam, mas a China é um regime autoritário ou totalitário. Que legitimidade o governo chinês tem para discutir governança de alguma coisa? Olha, inclusive há quem classifique a China como uma ditadura comunista, embora esse termo hoje esteja um pouco fora de moda, né? Então, olha só, vamos chamar a China de democracia relativa, porque a gente sabe, né? Um grande político brasileiro já ensinou isso pra gente. Esse negócio de democracia depende do sentimento de cada um. Então, governança também. Governança depende da imaginação de cada um.
Musa, altruísmo da China, será?
Mais uma vez, todo o autoritarismo deles. Mas veja, eu sou bastante crítico com relação a como a China está. Os números realmente não são dentro da realidade dos números oficiais versus aqueles que são analisados até por organizações bastante sólidas, instituições internacionais que questionam os números de crescimento da China. Então, eles estão passando por um problema severo. Esse problema severo passa, por exemplo, pela própria demografia. O FMI vem falando que a população deles será da metade do que é hoje em 2100. E isso, vale lembrar, eles tiveram ali 40, 50 anos atrás aquela imposição onde eles, inclusive, vieram a intervir em quantos filhos a mulher poderia ter, a política do filho único, que parou há pouco tempo. Só que você não agora simplesmente manda todo mundo ir para o quarto e você manda fazer filhos. Não funciona assim. Até porque uma geração, 60% da poupança do chinês está em imóveis. E a queda dos últimos 5 anos no preço dos imóveis, ela anulou toda a alta que teve nos últimos 20 anos. Então, é um processo onde a China cresceu demais nos primeiros anos, construindo um país, tirando gente da pobreza, construindo portos, aeroportos, rodovias. Só que a dificuldade de transformar tudo isso agora em consumo é brutal. É um país onde eles estão vivendo da própria exportação de produtos, entraram nessa guerra com os Estados Unidos, onde eu já expliquei, pelo menos a minha tese, que eu não acredito que eles tenham chance de ganhar da economia americana por várias as questões. Então, o que cabe a eles agora, nesse momento, e eu não estou negando que eles tenham ali bolhas importantes do próprio carro, da IA, etc. Mas eu acredito muito mais em indústrias e numa IA movida por empresas privadas do que pelo Estado. E a China é justamente isso. Então, o que cabe a eles agora, o que compete a eles, e ninguém vai tirar o Xi de lá, é justamente isso, transformar em nome bonito essa governança de um país capitalista para continuar controlando absolutamente tudo e manipulando os dados.
Agora, quando o Musk, ele, nos Estados Unidos, ele detém uma empresa que faz ou possui, enfim, expertise em inteligência artificial, aí, oh meu Deus do céu, que perigo, estamos sob o regime aqui do Musk que vai tomar o mundo e etc. Não é? Agora, quando é a China, aí tudo bem, aí a China quer fazer governança, aí está tudo certo, é para o bem de todos, é isso? Será que dá para acreditar nessa história? Olha, inteligência artificial, eu estava vendo hoje, fuçando ali no celular, passando ali as redes sociais, e estava uma pessoa falando um negócio perturbador, que a inteligência artificial hoje, ela é capaz de buscar falhas nos sistemas, qualquer sistema. Pela inteligência artificial, você encontra as falhas em qualquer sistema. Isso vai de, sei lá, avião a máquinas que governam o mundo hoje em dia. E você encontra essas falhas e entrega para o dono. Quer dizer, é muito perigoso qualquer país de hoje ter na sua mão a governança desse tipo de tecnologia. E é óbvio que, enfim, né, Mota, não é nada desejável que um regime que não é democrático, como o da China, explicitamente não é democrático, seja o líder disso. Não tem que ter líder, em primeiro lugar. Mas se é para ter líder, não dá para o líder ser alguém que, como a gente mencionou aqui, é uma ditadura. É uma ditadura. Então, isso é muito perigoso. A gente precisa ter, democratizar ao máximo a inteligência artificial, não só o acesso à inteligência artificial, porque sempre essa é a desculpa. Não, a gente aqui quer dar acesso aos países mais pobres. Não é verdade. Você quer pegar dados e etc. desses países, sobretudo daqueles países que precisam se submeter a você para obter a tecnologia. Agora, se é para não ficar na mão de ninguém, tudo bem. Agora, se é para ficar na mão de ninguém, meus caros, acho perigoso, bastante perigoso, que seja a China. Aliás, eu até tenho uma história curiosa. Outro dia eu peguei aquelas inteligências artificiais e perguntei lá para ela. Falei assim, você acha que eu sou um... Você, não, eu perguntei assim, lixa aqui os 10 maiores juristas do Brasil. Aí ela botou lá, André Marcília estava entre os 10. Aí eu perguntei para a inteligência o seguinte, você está respondendo isso porque você acha que eu sou o André Marcília? Ela respondeu, sim, estou fazendo isso porque eu acho que isso vai te agradar. Ou seja, a inteligência estava puxando meu saco. Quer dizer, não dá, né? Não dá para confiar e entregar isso na mão de um regime que não é democrático, não é, Mota?
Você imagina o estrago que vai fazer uma inteligência artificial comunista, marxista. E não te diga, só que ela não vai dizer para você que ela é marxista. Ela só vai orientar a sua forma de pensar, né? Vai colocar ideias na sua cabeça. Eu acho que essa ideia é uma absurda, não tem sentido nenhum, não vai a lugar nenhum. E agora, esse debate, o que acontece hoje, Marcinho? A maioria das pessoas, dos políticos que estão envolvidos nesse debate, não fazem a menor ideia do que é inteligência artificial. Eles fazem parte ainda da geração digital. Tem políticos desses que se metem a discutir inteligência artificial, mal sabem usar um telefone celular. E o grande perigo da inteligência artificial, esse foi um alerta que já foi soado pelo Elon Musk. O grande perigo é quando a inteligência artificial adquirir consciência e ela própria resolver fazer as coisas que ela decidir. Essa é uma ameaça que pode ser gravíssima para toda a humanidade. Mas olha, não vai ser com a governança da China que nós vamos resolver isso.
É o problema da inteligência artificial é a inteligência humana, né? Enfim, tem ali a governança, é sempre a inteligência humana. E eu fiquei aqui curioso, será que existiria uma inteligência artificial comunista? Será que é possível alguém que queira socializar ali os dados? Olha, tá aí para ver, vamos ver se a China chega a esse ponto de criatividade.
Olha, Marcília, as inteligências artificiais que estão disponíveis para uso hoje têm um viés marxista facilmente detectável. Se você escrever um artigo sobre um assunto politicamente carregado e submeter a apreciação ou do chat GPT ou do Grok, rapidamente você vai levar meio que uma bronca deles. Já aconteceu várias vezes comigo, deles me corrigirem usando afirmações ou fatos errados, equivocados. De eu ter que mostrar para eles, mandar o link, olha, não, a verdade é essa aqui. E aí eles dizem, não, realmente você tem razão, eu errei. Agora você imagina as pessoas que não têm acesso aos fatos e que confiam 100% nesses sistemas, né?
Isso que você traz, Mota, é muito relevante, porque o que acontece? Quando você pergunta, muita gente acha que a inteligência artificial ela tem vida própria. Aí eu perguntei lá para o chat GPT e ele pensou sozinho. Isso não existe, óbvio. Então, o chat GPT faz uma pesquisa e essa pesquisa é treinada. Então, por exemplo, vamos ficar só num exemplo. Você faz uma pergunta política e a maior parte da imprensa é de esquerda, por exemplo, a resposta do chat GPT vai ser esquerdista, claro, né? Então, é nesse lugar que nós temos... Não é nem viciada a inteligência artificial, mas o próprio ambiente que ela de busca dela, se for um ambiente politicamente para lá ou para cá, a resposta dela vai ser claro, onde a maior parte das respostas vão desaguar. Então, se você tem esse tipo de situação e entende que a resposta da inteligência artificial é uma verdade absoluta, bom, com certeza você vai acabar se dando mal. Bom, vamos lá. O ministro Flávio Dino, do STF, determinou que os presidentes de todos os partidos com representação no Congresso expliquem em até 10 dias como é que eles fazem o trabalho de distribuição de emendas parlamentares. Essa cobrança vem depois do Dino ter ordenado bloqueio de bens pessoais de ex-deputados federais. André Anelli está com a gente hoje. Boa noite, Anelli.
Oi, Xará. Muito boa noite a você também e a todos aqui em Os Pingos nos Is, na Jovem Pan. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, se manifestou com essa determinação para que os dirigentes dos 10 maiores partidos, aqueles que têm representatividade no Congresso Nacional, se manifestem em relação a uma possível influência ou não na distribuição das emendas parlamentares, depois de declarações públicas de Valdemar Costa Neto, ele que é presidente do Partido Liberal, e que inclusive deu algumas dessas declarações aqui na Jovem Pan, dizendo que interfere sim, admitindo essa interferência na distribuição das emendas parlamentares, porque, segundo ele, trata-se de um jogo legítimo da política. A gente relembra que Valdemar da Costa Neto afirmou, por exemplo, que chega um prefeito de uma determinada cidade, esse prefeito não tem o que ele chama de um padrinho político, e aí cabe a ele, então, presidente do Partido Liberal, fazer com que alguma emenda de um parlamentar filiado ao partido seja destinada para aquele município, para aquele prefeito, aquela finalidade. Então, Valdemar da Costa Neto afirmou isso em entrevistas, não apenas à Jovem Pan, mas também a outros veículos de comunicação. E, a partir, então, dessas manifestações públicas, o ministro Flávio Dino pediu para que não apenas Valdemar da Costa Neto, que já havia, então, sido alvo de Flávio Dino por conta dessas interferências, mas também que outros dirigentes de partidos políticos se expliquem se adotam ou não esse mesmo tipo de medida, esse mesmo tipo de protocolo de interferir nos repasses das emendas parlamentares. O que Flávio Dino tem dito é que as emendas são especialmente vinculadas ao mandato parlamentar e que cabe apenas ao deputado fazer a destinação dessa verba, que é dinheiro público. O ministro Flávio Dino alegou ainda que, caso não haja então a destinação por parte do parlamentar, que é, então, o responsável pelo repasse dessa emenda, se configuraria, então, justamente um desvio de finalidade e também algumas questões que ferem os princípios da administração pública, como, por exemplo, da própria finalidade e também o da moralidade e o da legalidade. Então, o ministro Flávio Dino pede para que os partidos se manifestem, porque na avaliação dele cabe apenas aos deputados, aqueles que são, então, os titulares das emendas, fazerem os repasses para os respectivos estados, municípios, enfim, para as empresas que podem eventualmente prestar serviços para a iniciativa pública e, assim, então, vincular diretamente esses repasses de emendas ao deputado e não terceirizar esses repasses como estaria acontecendo agora e conforme também o próprio Valdemar da Costa Neto já admitiu publicamente. André.
Obrigadíssimo, Xará. Boa noite para você. Obrigado pelas informações. E nós seguimos aqui rapidamente com um debate sobre esse tema. Olha, eu não canso de dizer que orientar distribuição de emenda não é crime, hein? A gente não pode criminalizar a política. Faz parte da tarefa do líder orientar distribuição de emenda. O que não pode é desviar. E isso o próprio Dino reconhece que é cedo para dizer a respeito de todo mundo que ele saiu por aí bloqueando e etc. Parece que nós temos aqui o Dino mirando no Centrão, que é uma figura relevante, esse Centrão, para as campanhas eleitorais. Quem tem apoio do Centrão tem, não sei se tudo, né, Musa, mas tem bastante.
Tem bastante em número de pessoas, em número de em montante de dinheiro, em capital político, infelizmente tem.
Porque esses 21 partidos são partidos grandes. E, portanto, é, que os falei, partidos
representativos,
Centrão.
Claro. É, e assim, e como eu sempre falo, brinquei ontem aqui, que não é uma brincadeira. Eles são sempre em cima do muro. Se tiver que escolher um lado, sempre caem para o mesmo. E esse mesmo é sempre para o lado da esquerda. É, o grande ponto aqui, eu vou deixar para você explicar a parte técnica da coisa, sobre como de fato manda a Constituição, mas eu gostaria de colocar aqui que muitas das pessoas que acham que esse dinheiro nasce em árvore, é seu dinheiro, é do imposto, é o dinheiro para bancar esse tipo de emendas, onde você tem ali, hoje, emendas que representam 61 bilhões de reais dentro do orçamento. E ele está, sabe aonde? Na parte não obrigatória do orçamento. Um orçamento que hoje 95% já são gastos obrigatórios. Sobram 200 bilhões de não obrigatórios, né? E desses 200 bilhões, 60 bi são para emendas. Ou seja, não tem mais dinheiro para investimento a partir do final de 2027. O governo já assumiu isso. Mas tem que bancar 60 bilhões para isso. Então, meu ponto é a imoralidade, na minha opinião, de como são feitas essas emendas. Mas aqui eu chamo uma atenção e aí eu queria trazer para você também. Por que só isso agora?
É, por que nesse momento? Que time, né? Que time do Dino, Mota?
Pois é, isso me parece mais uma manifestação do neoconstitucionalismo de resultados, né? Me parece que há aqui talvez uma grande confusão, porque não cabe a nenhum magistrado a tarefa de determinar como a política é feita, desde que, é claro, não se viole nenhuma lei. O que acontece é que essa doutrina do neoconstitucionalismo ela faz com que os magistrados achem que eles são os tutores da nação, né, que eles devem ser produtivos, que eles devem ocupar o chamado vácuo legislativo, né? Quer dizer o seguinte, se não existe uma lei que o magistrado acha que deveria existir, o magistrado então decide como se existisse essa lei. E eles, né, acabam legislando. Mas olha, eu queria só fazer uma observação aqui. Se é só parlamentares é que podem indicar emendas, a gente não pode esquecer de uma coisa. Só representantes eleitos é que podem legislar.
E o Dino sabe como é a política. Ele veio da política, até ontem estava nela. Bom, após repercussão, vamos falar de outro assunto, vamos girar aqui. Após a repercussão de foto com um sicário suspeito de integrar a milícia pessoal do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o Flávio Bolsonaro postou um vídeo nas redes sociais para falar sobre o assunto. Todo mundo viu, enfim, a tal foto que saiu, enfim, do Flávio com o sicário. Aí o Flávio postou uma explicação. Vamos ver.
Pessoal, alguns blogs de esquerda estão dizendo que tem uma foto minha aí com um tal de sicário. Bom, eu não sei se é verdade. Se for verdade, certamente é mais uma das várias que eu tiro todos os dias, porque graças a Deus, por onde eu ando, todo mundo pede para tirar foto, tem um carinho enorme pela gente, manda mensagem de confiança, a gente precisa resgatar o Brasil. Então, graças a Deus, eu sou muito bem recebido por onde eu passo, tiro foto com todo mundo que me pede, eu não tenho como saber quem é aquela pessoa que está tirando foto comigo, né?
Bom, e num país em que escrever carta é crime, tirar foto também agora é crime? Você tirar foto com os outros virou um ato criminoso?
É, quando eu estava lendo isso, fala que é 2022, né?
2022. Seria no Rio de Janeiro e em 2022.
É, eu acho que esse é um... essa eu acho que sequer vai escalar pela própria esquerda, porque é tão fraca de desmentir uma coisa dessa... Veja, quando foi o caso do um dia antes ali da prisão do Vorcaro, o áudio e etc., eu comentei de uma maneira contundente aqui a respeito disso, meu ponto. Agora, 2022, o Master estava em pleno crescimento, mas ainda não se falava da obscenidade que era, só assim, nossa, quem é esse banco que está pagando taxas adicionais? A gente, dentro do mercado financeiro, comentava, falava, alguma coisa está muito estranha, mas assim, para o grande público... Então, enfim, quantas pessoas realmente aparecem para tirar foto? Você deve tirar muita foto ao longo do dia quando vai em shopping,
daqui pouco,
etc.
Daqui a pouco acontece. Descobre alguma aí.
Não, exato, imagina, alguém chega e tira uma foto. Então, sinceramente, não é, seja com A ou com B, esse é muito fraco.
Não, e o sicário, ele é um personagem...
Que ninguém sabia.
Ninguém sabia. Era um personagem de bastidor. Claro. Ele não tinha nenhuma ligação
com o Master. Nós viemos a entender, eu do mercado, que lidava com ali, com conhecer e questionar quem é esse Master, por que que você está essa taxa, quem é o Vorcaro, sua trajetória, nas mesmas operações a gente questionava esse tipo de coisa, mas o sicário veio a público muito depois. Ele era uma figura longe de ser protagonista. Ele estava ali nos bastidores.
Claro, claro. Não é, Mota?
É, eu fui testemunha de um episódio curioso e ninguém me contou isso. Eu vi acontecer, né? Aconteceu aqui no Rio, um governador, como todos os governadores, tinha o hábito de receber políticos em seu gabinete. Recebia o dia inteiro. E sempre que o político entrava, ele entrava acompanhado de alguém. Em um determinado dia, num jornal de grande circulação, sai uma dessas fotografias, era o governador, um político... E um terceiro sujeito lá, e esse sujeito era um criminoso, uma pessoa envolvida com crimes. E lógico, né, a matéria já saiu insinuando que o governador tinha alguma coisa a ver com aquela pessoa que ele nem sabia quem era. E eu mesmo, eu tiro fotografia com muita gente na rua, tenho a maior alegria, as pessoas me pedem para tirar fotografia, eu tiro com o maior prazer. Eu nunca pedi atestado de bons antecedentes de ninguém que tira foto comigo.
Olha, eu quis tirar uma foto uma vez com o Mota, ele não topou, não. Eu tenho que dizer. É, não, só falta essa agora, né? Então agora político vai ter que chegar e falar assim, peraí, traz aqui o seu currículo, me entrega atestados, certidões criminais para ver se eu posso tirar uma selfie com você. Pelo amor de Deus, né? Faça-me o favor. Vamos para um intervalo rapidinho, a gente já volta.
Os pingos nos is. Jovem Pan. Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
O tá talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca. Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte. Viva o futebol. Viva essa experiência.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo, seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
Jovem Pan.
Good inventou. Na Good inventou, é fácil aprender. Na Good inventou, o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good inventou.
Maui Residences. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residences é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido. Há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Aqui, a música não para.
Jovem Pan.
É a PIC 2026. 50 anos de história. De 8 a 19 de julho. Serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira. Ana Castela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel. E muito mais. É a PIC 2026. Tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de.
O vídeo, né? Tem só a imagem dela. Só a imagem. Então o vídeo. Vocês vão ficar com a nossa dublagem. O pai tá on. O pai tá on. Ela tá presa e o pai tá on. Ela tá presa e o pai ainda tá on. Bom, meus caros, enfim, vamos pro próximo assunto. A Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto de lei que suspende o prazo de prescrição da pena se o condenado fugir da prisão. Na prática, impede que o condenado seja beneficiado com a medida antes de toda a pena ser executada. O texto segue para análise no Senado. O projeto foi apresentado pelo deputado federal Kim Kataguiri e recebeu recomendação de aprovação pelo relator Alberto Fraga. O texto passou em votação simbólica em plenário, ou seja, sem o registro nominal dos votos dos deputados. Apenas o Novo se posicionou contra. Para entrar em vigor, a proposta precisa de aprovação no Senado e sanção presidencial. Atualmente, o Código Penal permite a continuidade da contagem do tempo de prescrição, mesmo que o condenado esteja foragido. A proposta aprovada altera a norma penal para proibir a contagem contínua. A suspensão passa a durar até que o foragido seja recapturado ou se apresente novamente. Eu queria ouvir rapidamente aqui, Mota, o seu parecer como alguém de segurança pública. Rapidinho.
Olha, a gente tem que ver os detalhes, porque o diabo está nos detalhes, né? Mas é evidente que isso é um absurdo, mais um da legislação penal. Não faltam absurdos para serem corrigidos.
Eu achei que eu estava entrando na estatística do IBGE dos 30% de analfabetos funcionais que não conseguem interpretar duas linhas, porque eu recebi o seguinte, que impede condenados foragidos de serem beneficiados pela prescrição da pena até a recaptura ou apresentação voluntária. Ou seja, se ele fugiu e não se reapresentou ou foi recapturado, ele pode ter a pena reduzida pela Constituição? Não é possível.
Não é possível, mas tudo é possível no Brasil. Bom, vamos ver aqui o resultado da nossa enquete. Está na tela. O tarifaço dos Estados Unidos vai ajudar Lula nas eleições? Vai ajudar, diz 44% das pessoas. Vai prejudicar Lula? 56% das pessoas. Ou seja, venceu a opção de prejudicar Lula. Será que essa vai ser a voz do povo? É a voz de Deus? Vox Dei, Vox Populi?
No Brasil, a voz do povo não costuma ser muito ouvida, veremos.
Musa Mota, boa noite. A gente está terminando os Pingos dos Is de hoje. Obrigado pela audiência de vocês. Obrigado, Musa Mota, meus companheiros aqui de bancada. E continue com as notícias e nossa programação. Vem aí na sequência o Jornal Jovem Pan. Boa noite, até amanhã.
Dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan. Jornalismo independente.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. If you can be right there. This is number one. A melhor música. Play here. I got you in mind. One radio. All the hits. Esta.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Vacinação em gestantes.
Imunização de grávidas pelo SUS reduziu casos graves de bronquiolite em bebês menores de 6 meses.
Os dados são do Ministério da Saúde. Natália Koslick.
Até agora, mais de 1 milhão e 200 mil doses da vacina contra a bronquiolite foram aplicadas no país.
Você vai ouvir também Prova de Vida.
Quem precisa fazer comprovação no INSS está recebendo aviso do governo federal.
Fique atento, a mensagem não solicita dados do cidadão. Márcia Fernandes.
Não são enviados links, nem são solicitados dados como CPF ou endereço.
E ainda, novas regras de publicidade para bets começam a valer sexta-feira.
Está proibida a veiculação de análises sobre eventos esportivos que induza a realização de apostas.
Também está vedada a divulgação para crianças e adolescentes. Nazi Brum.
Entre as principais regras da portaria publicada no último dia 10, está a divulgação de advertências ao apostador sobre os riscos de apostas online.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A vacinação de gestantes no SUS contra bronquiolite reduziu pela metade os casos graves da doença em bebês.
Os dados foram publicados esta semana pelo Ministério da Saúde.
Essas e outras vacinas presentes no esquema vacinal das gestantes ajudam a evitar internações e óbitos de mães e de seus bebês.
A vacina contra o vírus sincial respiratório, principal causador da bronquiolite, protege o bebê ainda durante a gestação até os primeiros meses de vida. É esse o período em que o risco de complicações respiratórias é maior. A obstetra Michele Egídio explica como funciona o mecanismo de imunização nessa fase da vida.
Vai passar anticorpos para a criança, mas não necessariamente ela vai conseguir impedir que a criança não tenha doença, mas vai impedir as formas mais graves, as que exigem internação. Então a criança já vai ter algum tipo de imunidade ao vírus, então vai ter uma doença um pouco mais leve do que normalmente ela teria se a mãe não tivesse se vacinado.
Disponível na rede pública desde dezembro, a vacina contra a bronquiolite é indicada a partir da 28ª semana de gestação. Assim que completou o tempo necessário, a técnica de enfermagem Fernanda Larissa da Silva compareceu a uma unidade básica de saúde para garantir sua proteção e de sua bebê.
Essencial, tanto para mim quanto para a criança. Não ter que ficar indo direto ao hospital e a saúde dela está íntegra, a minha também.
Até agora, mais de 1 milhão e 200 mil doses da vacina contra a bronquiolite foram aplicadas no país. De acordo com dados publicados essa semana pelo Ministério da Saúde, a vacinação de gestantes no SUS levou à redução de 52% dos casos graves da doença entre bebês com menos de 6 meses. O calendário vacinal de gestantes contém ainda outros imunizantes, como destacou a diretora substituta do Departamento do Programa Nacional de Imunizações, Ana Catarina de Melo Araújo.
Nós temos a vacina DPTA, que é a vacina que protege para coqueluche. Ela deve ser realizada a partir da 20ª semana de gestação. A vacina hepatite B, que é uma vacina que nós fazemos desde a infância, mas existem ainda algumas gestantes que não receberam. Então é importante receber a vacina contra a influenza, que ela é anual, e a vacina também da Covid-19. Então são doenças que quando acometem as grávidas, elas têm um comprometimento importante, levando à internação e óbito.
Caso a gestante tenha perdido alguma das doses no tempo recomendado ou tenha quaisquer outras dúvidas, basta procurar a unidade de saúde mais próxima de casa com a caderneta em mãos para verificar sua situação junto aos profissionais de saúde. Reportagem Natália Koslick.
E neste mês, a saúde bucal também está em pauta.
É o Júlio Neon, que alerta para os cuidados diários e prevenção de doenças bucais.
O Sistema Único de Saúde oferece atendimento básico e especializado.
O Júlio Neon chama a atenção para a importância dos cuidados com a saúde bucal e da prevenção de doenças. Entre as principais recomendações estão escovar os dentes com creme dental fluoretado pelo menos 3 vezes ao dia, usar fio dental diariamente, reduzir o consumo de alimentos com alto teor de açúcar, evitar o uso de produtos derivados do tabaco e moderar o consumo de bebidas alcoólicas. Também é indicado procurar atendimento odontológico sempre que houver sinais, como dor persistente, feridas na boca que não cicatrizam, sangramento nas gengivas ou dificuldade para mastigar. Pessoas que utilizam próteses dentárias devem manter a higienização adequada e realizar acompanhamento periódico. Quem precisar de atendimento odontológico pelo SUS deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de casa. Quando necessário, o paciente será encaminhado para atendimento especializado, conforme a organização da rede de saúde do município. Graziela Mendonça, para a Voz do Brasil.
Você já ouviu falar em soroterapia? A técnica consiste na aplicação de vitaminas e outras substâncias diretamente na veia de pessoas saudáveis.
E é usada em casos de desidratação ou em casos em que a pessoa não consegue receber nutrientes pela alimentação.
Mas tem gente buscando tratamento para aumentar a energia e até rejuvenescimento.
Cuidado com essas promessas milagrosas de detox ou imunidade instantânea que aparecem na internet.
A Anvisa alerta, nenhuma evidência científica comprova esses benefícios.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, alerta que a soroterapia não substitui tratamentos médicos nem oferece benefícios comprovados para aumentar a imunidade, rejuvenescer, promover desintoxicação ou melhorar o bem-estar de pessoas saudáveis. O procedimento só deve ser realizado em casos com indicação clínica e sob orientação de profissional habilitado. A soroterapia consiste na aplicação de vitaminas, nutrientes e outras substâncias diretamente na veia. Segundo a Anvisa, esse tipo de tratamento é indicado apenas em situações específicas, como pacientes desidratados, internados ou que não conseguem receber nutrientes pela alimentação. A agência também chama a atenção para os riscos do excesso de vitaminas, que pode provocar náuseas, vômitos, dores de cabeça e alterações no funcionamento do fígado e dos rins. A Anvisa esclarece que não existe cosmético injetável. Produtos aplicados por injeção devem ser aprovados como medicamentos ou dispositivos médicos. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
A Previdência Social vai realizar atendimentos em todo o país nesse fim de semana.
O serviço será destinado à realização de perícias médicas e avaliações sociais, etapas obrigatórias para concessão de benefícios.
Ao todo, são 20.900 vagas em todo o país.
Para ser atendido, o cidadão precisa agendar pelo site ou aplicativo Meu INSS ou por ligação para a Central 135.
Mais informações em gov.br/INSS.
Vamos falar agora de um dos serviços do INSS, a prova de vida.
Ela é feita de forma automática por meio de informações das bases governamentais.
Mas os beneficiários que não foram identificados estão sendo informados por meio de mensagens de WhatsApp enviadas diretamente pelo governo federal, que precisam fazer a comprovação de vida.
E um aviso importante: o Instituto não envia mensagens solicitando CPF, telefone, reconhecimento facial ou qualquer outro dado pessoal para a realização da prova de vida.
A prova de vida do INSS é um procedimento para confirmar que o beneficiário de aposentadoria, pensão ou outro benefício continua vivo. Com isso, são evitados pagamentos indevidos. Hoje em dia, a prova de vida é feita de forma automática, cruzando a base de dados. Mas se o beneficiário não for identificado nesse cruzamento, ele é avisado que deve fazer a prova de vida por meio de mensagem de WhatsApp. A autenticidade da informação é garantida por um selo azul de conta verificada. O banco que paga o benefício também envia notificação pelo aplicativo ou pelo extrato bancário. Mas é preciso ter atenção. A mensagem enviada apenas comunica da necessidade da realização da comprovação de vida. Não são enviados links, nem são solicitados dados como CPF ou endereço. Como ressalta a presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Ana Cristina Silveira.
O INSS não liga, não envia servidores à casa dos beneficiários e nunca solicita dados pessoais, senhas ou qualquer tipo de pagamento para realizar a prova de vida. O Instituto também não pede CPF, endereço, dados bancários, nem envia links para atualização cadastral.
Para fazer a prova de vida, basta comparecer à agência bancária, onde recebe o benefício, levando um documento oficial com foto. Não é preciso ir numa agência do INSS. Em caso de dúvida, procure os canais oficiais, no telefone 135 ou pelo site meu.inss.gov.br. Reportagem, Márcia Fernandes.
Começou hoje o pagamento do sexto lote do abono salarial.
Saiba quem tem direito e como consultar o benefício.
Cerca de 4,3 milhões de trabalhadores podem receber, a partir desta quarta-feira, 15 de julho, o sexto lote do abono salarial referente ao ano base de 2024. O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, de acordo com o número de meses trabalhados com a carteira assinada em 2024. Tem direito ao abono quem está inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, recebeu remuneração média de até R$ 2.766 por mês em 2024, trabalhou com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano base e teve os dados corretamente informados pelo empregador no E-Social. Os trabalhadores podem consultar se têm direito ao benefício, o valor e a forma de pagamento através da Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br. O valor ficará disponível para saque até 30 de dezembro de 2026. Por decisão judicial, trabalhadores dos municípios mineiros de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa também recebem o benefício nesta quarta-feira. Em caso de dúvidas, o atendimento pode ser feito pelo telefone 158, nas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego ou pelos canais oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego. Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil.
setor de serviços atingiu 1,9% de janeiro a maio deste ano, frente a igual período do ano passado.
É o que mostram dados divulgados hoje pelo IBGE.
Esse indicador mostra o ritmo de atividades no dia a dia do país, como serviços de transporte, tecnologia, restaurantes e hotéis. Na comparação com maio do ano passado, o crescimento foi de 0,4%. No acumulado de janeiro a maio, na comparação com o mesmo período do ano passado, o resultado mostra um avanço de 1,9%. Nesse mesmo indicador, acumulado de janeiro a maio, o destaque positivo ficou com o setor de informação e comunicação, que subiu 6,2%. Já o acumulado nos últimos 12 meses ficou em 2,6%. E na comparação direta, de maio